Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Polícia Federal faz operação contra garimpo ilegal em terra indígena no Pará. Processo de regularização fundiária avança em Parintins. Agosto de Laje reforça ações pelo fim da violência contra a mulher. E Tefé recebe ações do projeto Conexão Comércio e Talentos do Senac.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia Notícia, falando que a Polícia Federal realizou uma operação contra o garimpo ilegal numa terra indígena no Pará. A ação contou com a participação do IBAMA, do CCPI e da Força Nacional e resultou na inutilização de máquinas, motores e de acampamentos utilizados em mineração ilegal na terra indígena Baú. Os detalhes com Daniela Pantoja.
A Polícia Federal, em conjunto com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, deflagrou entre os dias 28 e 31 de julho a operação contra o garimpo ilegal na terra indígena Baú, no sudoeste do Pará. A ação também teve apoio da Força Nacional e do Centro de Cooperação Internacional da Amazônia para interromper a exploração irregular de recursos minerais e para reduzir os danos ao meio ambiente e às populações tradicionais. A ação foi planejada em inquérito que apura denúncias de mineração ilegal em áreas protegidas. Informações reunidas por órgãos de fiscalização e por entidades de proteção aos povos indígenas, apontaram a continuidade das atividades garimpeiras na terra indígena Baú. Durante a operação, foram inutilizadas duas pás carregadeiras, dois acampamentos, dois motores utilizados em balsas de garimpo, incluindo conjunto de bomba e motor, um motor de quatro tempos, um gerador, um tanque de combustível e galões empregados na atividade ilícita. Além disso, duas motosserras foram apreendidas pelo IBAMA no limite dos municípios de Novo Progresso e de Castelo dos Sonhos. Com informações da Polícia Federal, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a habitação ainda é um desafio no município de Parintins, no Amazonas. A regularização fundiária tem avançado como alternativa nesse processo. Mais informações com João Carlos Moraes.
Então, acesso à moradia digna continua sendo um dos principais desafios sociais do Brasil. Segundo a Fundação João Pinheiro, o país enfrenta um déficit habitacional de quase 5,8 milhões de moradias, cenário que inclui famílias que vivem em condições precárias, dividem a mesma residência ou comprometem grande parte da renda com aluguel. Em Parintins, o foco da política pública tem sido a regularização fundiária. Segundo a Prefeitura, o município tem concentrado esforços na regularização fundiária urbana. A coordenadora de habitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, a SEMART, Ana Gleice, explica que equipes técnicas visitam as famílias, elaboram relatórios socioeconômicos e encaminham os processos ao setor responsável pela regularização das áreas.
Todas as famílias que têm necessidade, eles procuram o setor de habitação, as assistentes sociais que estão lá, que compõem a equipe, faz a visita nessas famílias, na zona, seja em qualquer perímetro da zona urbana, e realiza um relatório social e encaminha para o setor de terra para que essas famílias, de fato, possam regularizar, porque são inúmeras problemáticas ou inúmeras situações que eles deixaram de regularizar o seu terreno, a sua terra, a sua casa ali. E a partir do REUBS, que o município ele tem trabalhado essa gestão, de fato, e essas famílias têm regularizado. Então, a gente tem avançado, de fato, essa gestão no que concerne tanto a habitação quanto a regularizar essas famílias que estavam em ocupações indevidas.
Ainda segundo Ana Gleice, levantamentos realizados pelo setor de habitação apontam que parte das ocupações não está diretamente relacionada ao déficit habitacional.
Assim, na verdade, a gente não tem nada concreto, né? A gente sabe que, qual é a situação? Que dentro das áreas de ocupações existe essa questão das vendas irregular. Às vezes a pessoa não é ela que está necessitando, ela vai lá, segura aquela terra e ela passa para outra pessoa. Então, assim, a gente sabe que a comercialização, ela acontece. E não é só a nível Parintins, isso é tanto em outros estados, no Amazonas, a nível Brasil, tem acontecido, das pessoas se apropriam de um território e ele acaba que não é para ele, né, é para ele comercializar e até mesmo incentivado por terceiros para que eles possam adquirir, né, essa terra e posteriormente comercializar.
Sobre as ocupações irregulares, Ana Gleice explicou que a atuação do município ocorre em conjunto com o Poder Judiciário e outros. outros órgãos competentes.
Então, quando se fala de déficit habitacional, não condiz com a realidade. Então, a gente tem um banco de dados onde tem um número de famílias que estão em déficit habitacional e famílias que estão em aluguéis, né, aqui dentro do município. O poder público ele tem trabalhado, de fato, que a gente consiga vir projetos habitacionais e que cesse. E essas invasões, ocupações irregulares que acontecem dentro do município, a gente conta também com o poder judiciário para que venha inibir. Né? Quando acontecem essas ocupações, qualquer pessoa pode denunciar. A polícia ela vem e faz essa retirada também, porque o nosso papel é social. Né? A gente tem que entender que cada ente tem a sua competência. Enquanto papel social, a gente vai identificar essas famílias e, de fato, direcionar e encaminhar, né, para as políticas que ela necessita naquele
momento.
Semana
passada, o prefeito Matheus Assanhag assinou o termo de doação do residencial Parintins ao município, garantindo a emissão dos títulos definitivos de propriedade para 890 famílias que vivem no conjunto habitacional e anunciando o lançamento do chamamento público para a construção de mais de 549 moradias, ampliando a política habitacional e beneficiando cerca de 1.500 famílias no município. Da Rádio Alvorada de Parintins, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Pesquisadores da USP investigam o potencial de terras raras em uma área em Roraima. O estudo analisa a presença e a concentração desses elementos nas argilas do Complexo Barreira, em Caracaraí, por meio de técnicas de extração e separação química. Luana de Oliveira traz as informações.
Pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP, estão estudando amostras de argila coletadas no Complexo Barreira, em Caracaraí, no sul de Roraima, para avaliar a presença e o potencial de exploração de terras raras na região. Resultados preliminares apontam concentração desses elementos acima das médias observadas em depósito de argilas atualmente explorados em outras partes do mundo. O trabalho ainda está na etapa de prospecção e mapa, fase em que os pesquisadores buscam compreender a distribuição, a quantidade e a extensão das ocorrências minerais. A partir dessas informações, será possível avaliar se a área apresenta condições para avançar em estudos de viabilidade. De acordo com o professor Henrique Eisitoma, do Instituto de Química da USP, a equipe utiliza um processo químico para retirar as terras raras presentes nas argilas. As amostras passam por uma solução de sulfato de amônio e, posteriormente, os elementos são precipitados e isolados na forma de carbonatos. O procedimento permite identificar quais terras raras estão presentes e determinar suas concentrações. Os primeiros resultados chamaram a atenção dos pesquisadores. Enquanto depósitos de argilas iônicas explorados atualmente apresentam, em geral, concentrações entre 0,01% e 0,3%, as amostras analisadas em Roraima registraram índices a partir de aproximadamente 0,3%, chegando a 0,5% e 0,6% em algumas áreas. Apesar dos números considerados promissores, os pesquisadores destacam que os resultados não são suficientes para afirmar a existência de uma jazida economicamente viável. É necessário ampliar a coleta e o mapeamento para determinar a extensão da ocorrência e verificar como os elementos estão distribuídos no território. Além de identificar as terras raras, o grupo da USP também desenvolve uma tecnologia para separar os elementos utilizando nanotecnologia. A proposta envolve a criação de materiais capazes de capturar seletivamente diferentes terras raras, com possibilidade de aplicação futura em outras regiões produtoras. A pesquisa também busca desenvolver um processo com menor impacto ambiental. Segundo os pesquisadores, a metodologia empregada na extração a partir das argilas foi pensada para reduzir a geração de resíduos e evitar a degradação do meio ambiente. Os próximos estudos deverão indicar a dimensão da ocorrência e se as concentrações identificadas podem apresentar viabilidade para futuras pesquisas e projetos de exploração. Da Rádio Monte Roraima, Luana de Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Agosto de Lage reforça ações pelo fim da violência contra a mulher.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Utilize restos orgânicos como casca de frutas, legumes e folhas para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
E o mês de agosto chegou e junto com eles ações da campanha Agosto Lilás, pelo fim da violência contra a mulher. Em Santarém, a abertura oficial inicia nesta quinta-feira. A delegacia especializada no atendimento à mulher também está com calendários de ações em bairros. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O Agosto Lilás é um mês dedicado à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a mulher. Além de divulgar informações sobre os direitos das vítimas, a campanha tem um significado especial com os 20 anos da Lei Maria da Penha, que busca orientar a população a identificar situações de violência e quais serviços podem ser acionados para denúncia, acolhimento e proteção. A Lei Maria da Penha reconhece diferentes formas de violência que podem acontecer de maneira isolada ou simultânea, como agressões físicas, ameaças, humilhações, controle financeiro e a violência sexual. Por isso, neste mês, as ações são intensificadas. Em Santarém, a abertura oficial no contexto municipal será nesta quinta-feira no auditório do Centro Municipal de Informação e Educação Ambiental, CIAM, com destaque para a temática Sua Denúncia Salva uma Mulher. A programação foi construída com todos os órgãos que compõem a rede de proteção, em parceria com a Câmara de Vereadores e a Segurança Pública, com ações em diversos locais, incluindo regiões de rios e planaltos, canteiros de obras e escolas, como destaca Noemi Moraes, coordenadora do Núcleo de Políticas Públicas para as Mulheres.
A campanha Agosto Lilás 2026 inicia nesta quinta-feira com abertura às 9 horas no auditório do CIAM, destacando o tema Sua Denúncia Salva uma Mulher. A programação foi construída com todos que compõem a rede de proteção, em parceria com a Câmara de Vereadores e a Segurança Pública. E as ações elas irão antes de vários locais, incluindo região de rios e planaltos, canteiros de obras, escolas. Nós temos uma caminhada no dia 7, a partir das 17 horas, saindo da Praça Tiradentes até a Praça do Pescador, e no dia 28 nós encerraremos a campanha com uma grande ação na comunidade Jacami. Então todos estão convidados a prestigiar, a estarem conosco em todas as ações que acontecerão no decorrer do mês de agosto com a campanha Agosto Lilás 2026.
Ainda no contexto das ações, a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, a DEAN, de Santarém, em parceria com a Fundação para a Paz, a Procuradoria da Mulher, a Universidade do Estado do Pará, o UEPA e o SENAT, também promove uma série de atividades ao longo deste mês no município. A campanha busca reforçar a importância do combate ao feminicídio, promover a igualdade de gênero e orientar a população sobre acolhimento a vítimas de abusos físicos e psicológicos. A programação inclui panfletagens diárias, palestras educativas voltadas ao público masculino e jovem, ações sociais em comunidades e momentos de autocuidado para as mulheres. A Polícia Civil reforça que a violência contra a mulher pode ser denunciada anonimamente por meio do Disque 180, Central de Atendimento à Mulher, ou diretamente na Delegacia da Mulher e nos canais de emergência das Forças de Segurança. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Inicia nesta segunda-feira a campanha de multivacinação 2026 em Manaus. A ação busca atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes e segue até o dia 1º de setembro. Confira com Yuri Bezerra.
A Secretaria Municipal de Saúde iniciou nesta segunda-feira a campanha de multivacinação 2026 em Manaus. A ação busca atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes e ampliar a cobertura vacinal na capital. A campanha segue até o dia 1º de setembro. Mais de 170 unidades da Rede Municipal de Saúde, distribuídas nos 4 distritos urbanos e na zona rural, oferecem todas as vacinas previstas no calendário nacional de vacinação. Além do atendimento nas unidades, agentes comunitários de saúde farão busca ativa de crianças e adolescentes com esquema vacinal incompleto, identificados por meio do prontuário eletrônico do cidadão e de outros sistemas oficiais. O médico infectologista Nelson Barbosa destaca que a imunização protege tanto quem recebe recebe a vacina, quanto a população em geral.
O objetivo principal da campanha é contribuir com a chamada imunidade coletiva, reduzindo a transmissão de doenças e protegendo também aquelas pessoas que não podem ser vacinadas por motivos médicos. A atualização da caderneta de vacinação é uma das estratégias mais eficazes. Ela busca também aumentar a cobertura vacinal e reduzir o risco de surtos de doenças como a poliomielite, sarampo, rubéola e meningite. Doenças que já estão controladas no estado do Amazonas e no Brasil.
Entre os imunizantes disponíveis estão as vacinas contra a febre amarela, com cobertura de 78,6% entre crianças menores de um ano, a poliomielite 94,24% e a pentavalente com 93,88%. A estratégia também contempla jovens de até 19 anos que ainda não receberam a vacina contra o HPV e adultos com doses em atraso, especialmente contra sarampo e febre amarela. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, a Defensoria Pública está realizando a campanha Meu Pai Tem Nome, com atendimentos gratuitos em Tefé. A ação oferece reconhecimento de paternidade e maternidade, exames de DNA e orientação jurídica para moradores do Médio Solimões. Acompanhe com Hanna Clara.
A Defensoria Pública do Estado do Amazonas realizou na última quinta-feira, 30 de julho, mais uma edição da campanha Meu Pai Tem Nome, iniciativa que garante gratuitamente serviços de reconhecimento e investigação de paternidade e maternidade, realização de exames de DNA, além de orientação e assistência jurídica na área de direito de família. Os atendimentos ocorreram no Polo Médio Solimões, localizado em Tefé. Calita Santos, assessora técnica da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, destacou o que é e qual o objetivo desta campanha, ofertada aos munícipes do Médio Solimões.
Campanha Meu Pai Tem Nome visa garantir o direito à filiação e fortalecer os vínculos familiares, que muitos hoje têm apenas o nome da mãe na certidão de nascimento e têm o desejo de constar o nome de um pai. E às vezes até já convivem com esse pai, só que por alguma circunstância, na época da certidão, o nome não constou. O mutirão do Meu Pai Tem Nome, né, visa abranger essas pessoas que não têm pai na certidão e desejam constar a filiação paterna.
Além de garantir o direito à identidade e à convivência familiar, a campanha facilita o acesso gratuito a serviços que muitas famílias não conseguiriam realizar por conta própria.
Facilita o acesso à população a um serviço que muitas vezes pode parecer complicado. Só que não é tão complicado assim, né? O reconhecimento da paternidade, ou até a maternidade mesmo, garante direitos importantes, como o direito ao nome, à identidade, à convivência familiar. E dependendo de cada situação, também pode produzir efeitos em questões relacionadas a alimentos, herança e outros direitos. Quando se trata de criança, a gente consegue garantir o direito a receber pensão alimentícia.
A assessora técnica explicou como funciona o processo e o tempo médio para a conclusão dos processos.
O procedimento começa com atendimento e análise de cada caso, de forma individual. Quando as partes estão de acordo, tem um reconhecimento voluntário, que é um procedimento mais simples e mais rápido. Então, elas participam de uma audiência conciliação extrajudicial, aqui mesmo na defensoria, assina um termo e é encaminhado para o judiciário para homologação e autorização para correção e inclusão do nome do pai na certidão do filho ou da filha. Quando as partes estão em dúvida ou estão em desacordo, é encaminhado para a coleta do DNA. O exame da defensoria, realizado pela defensoria, é quando só tem o nome da mãe na certidão. Nesse caso, a Defensoria Pública consegue realizar o exame de DNA de forma gratuita, em parceria com um laboratório que fica no Rio Grande do Sul. O tempo em média para a conclusão do processo varia. Do reconhecimento voluntário, é um prazo mais prático, quanto na coleta do DNA já demora um pouco, tendo em vista que o material coletado aqui na cidade é enviado via SEDEX para o laboratório que fica no Rio Grande do Sul. Quando o laboratório responde responde, isso leva em média 30 dias, é enviada uma notificação para as partes para comparecer na defensoria para a leitura do exame de DNA. Caso estejam de acordo, já realizamos aqui mesmo a audiência extrajudicial de conciliação. Caso o resultado deu positivo, mas as partes não entrarem em acordo, já entra a judicial.
Em Tefé, durante o dia de campanha, foram realizados 4 atendimentos, onde apenas um foi encaminhado para a coleta de exame de DNA, afirmou Calita. A campanha contempla crianças, jovens e adultos que desejam regularizar o vínculo de filiação. A Defensoria Pública do Polo Médio Solimões reforça que o reconhecimento da filiação é o direito fundamental e orienta que qualquer pessoa com dúvidas sobre o assunto procure atendimento para receber orientação jurídica adequada. Da Rádio Rural FM de Tefé no Amazonas, Ana Clara para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. Confira no Amazônia é Notícia.
Não jogue lixo no chão. Carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Pesquisa identifica quase mais de 300 novos geóglifos na Amazônia após sobrevoos no Acre. O estudo também foi realizado no Amazonas, Rondônia, além da Bolívia e Peru. Os detalhes com Larissa Maia.
Uma pesquisa realizada por cientistas brasileiros e finlandeses identificou 396 novos geóglifos na Amazônia Ocidental, com o uso da tecnologia LIDAR, um sistema de escaneamento a laser capaz de mapear o solo mesmo sob a cobertura da floresta. O estudo foi realizado em áreas do Acre, sul do Amazonas, Rondônia, além de regiões da Bolívia e do Peru. Com a descoberta, os pesquisadores estimam que ainda possam existir entre 20 mil e 24 mil estruturas arqueológicas escondidas na floresta. Os geoglifos, formados por figuras geométricas como círculos, quadrados e octógonos, foram construídos por povos pré-colombianos há cerca de 2 mil anos. As evidências mostram que a ocupação humana na Amazônia era muito mais ampla e organizada do que se imaginava. O Acre segue como uma das regiões com maior concentração desses monumentos arqueológicos, reforçando a importância da preservação desses patrimônios e das pesquisas que ajudam a contar a história dos antigos povos da Amazônia. Da Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre, Laísa Maia para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, promoveu na Praça Remanso do Boto, em Tefé, a culminância do projeto Conexão Comércio e Talentos, onde a qualificação encontra as oportunidades. A programação reuniu serviços gratuitos, exposição de empreendedores e demonstrações práticas desenvolvidas pelos alunos da instituição. Milena Vitória traz as informações.
A iniciativa marcou o encerramento de uma série de atividades realizadas ao longo do mês de julho, em alusão ao Dia do Comerciário e ao aniversário de atuação do SENAC em Tefé. Durante o evento, a população teve acesso a atendimento nas áreas de saúde, beleza e gastronomia, além de conhecer o trabalho desenvolvido pelos alunos e empreendedores locais. Jéssica Barbosa dos Anjos, atual supervisora pedagógica do SENAC Tefé, destaca a importância dessa iniciativa.
Então, esse evento ele teve como objetivo não só apresentar à comunidade aquilo que o SENAC ele tem desenvolvido ao longo dos 15 anos, porque o SENAC, no ano de 2026, está completando 15 anos de atuação no município de Tefé, mas também teve como objetivo integrar a comunidade, os empresários. Então, assim, todos que passaram por aqui tiveram a oportunidade de participar das nossas atividades, de fazer degustação, de realizar serviços de corte de cabelo, design de sobrancelha, aferição de pressão, tudo de forma gratuita.
Na área de gastronomia, os estudantes colocaram em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, apresentando técnicas utilizadas utilizadas no preparo de alimentos. A atividade também permitiu que os visitantes acompanhassem demonstrações e conhecessem um pouco mais sobre a formação profissional oferecida pela instituição. Kellen Cristina, discente do curso de cozinheira do SENAC, fala sobre a oficina apresentada durante o evento e destaca a sua experiência prática proporcionada pela atividade.
Nossa oficina está apresentando sobre os cortes de legumes e hoje foi uma grande experiência para nós, porque a gente também está aprendendo e a gente vem ensinar também a todos a fazer. Aprendemos vários cortes, como bartoleiro, foram 4 cortes da cenoura, 2 da cebola e 1 do couve.
Além de apresentar os serviços oferecidos pelo SENAC, a programação também proporcionou aos alunos a oportunidade de aplicar na prática os conhecimentos adquiridos. A experiência fortaleceu o aprendizado e aproximou os participantes da atividade desenvolvidas durante o curso de qualificação profissional. Luzenilda da Silva Sá, também aluna do curso de cozinheira do SENAC, compartilha sua experiência adquirida durante a formação e destaca os conhecimentos que pretende levar para a vida pessoal e profissional.
A gente, a nossa experiência hoje, o que eu tenho para falar é que durante esse mês que a gente está participando desses estudos, a gente está levando muitas coisas boas para casa.
A culminância do projeto reuniu alunos, empreendedores e a comunidade em um momento de integração e valorização da qualificação profissional, reforçando o papel do SENAC na formação de trabalhadores e no fortalecimento do comércio local em Tefé. Do coletivo Ampliando Vozes no Médio Solimões, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, Milena Vitória para a Rede Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial.
Saudação a você, ouvinte, seguidor da RNA, Rede de Notícias da Amazônia. O destaque desse editorial não poderia ser outro nesse momento, que é celebrar o mês das vocações. A igreja é um jardim de vocações, de diversos chamados que Deus faz ao ser humano. O primeiro chamado que Deus nos faz é a viver, a vida. A vida é boa, a vida é bonita, a vida deve ser vivida com alegria, com responsabilidade, com generosidade, com partilha e, claro, com amor. Deus nos chama a viver, é o primeiro chamado, dom de Deus para nós. Uma vez vivendo, viventes, Deus nos chama ao seguimento de Jesus. Deus nos faz cristãos. E aí os sacramentos da iniciação cristã são nossa mais importante e fundamental consagração a Deus. Batismo, primeira Eucaristia, Crisma. E assim nos tornamos uma comunidade de fé, povo de Deus, templo do Espírito Santo, comprometidos para edificar a igreja, edificar uma sociedade pautada pelo Evangelho de nosso Senhor. Deus nos chama ao seguimento de Jesus, é a beleza desse segundo dom. E vem o terceiro dom, que são os chamados específicos no jardim da igreja. Vida missionária, vida religiosa consagrada, vida matrimonial, familiar, vida ao ministério ordenado, diáconos, padres e bispos. Aqueles e aquelas, homens e mulheres que nos seus chamamentos específicos, vida religiosa consagrada, vida familiar, vida sacerdotal, ministério ordenado, etc., constituem a igreja, povo de Deus. Vocação acertada, futuro feliz, diz a nossa igreja. A cada fim de semana, nossa igreja vai destacar uma das vocações específicas. Nesse fim de semana que passou, nós celebramos o dom da vocação ministério ordenado. E quero com você saudar, rezar e parabenizar aqueles irmãos que doam a vida no serviço diaconal, no serviço presbiteral e no serviço episcopal. Pastores do Reino de Deus. Rezemos, você e eu, para que Deus continue enviando muitas e santas vocações, de modo particular agora, o ministério ordenado. Que esse mês de agosto seja um grande momento da gente rezar pelas vocações e aumentar a nossa consciência vocacional. Todos nós temos um chamado. Devemos assumi-lo com amor, com alegria e com responsabilidade. Por exemplo, o chamado da Rede de Notícias da Amazônia é comunicar o Evangelho da Vida na querida Amazônia. É a vocação das nossas rádios católicas unidas pelo Evangelho e pela justiça social nas ondas do rádio pela nossa querida Amazônia. Que Deus abençoe esse nosso chamado. Que Deus abençoe você também, querido ouvinte e seguidor. A você o meu abraço, a você a minha bênção.
Encerra aqui a edição de número 4.506 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Rana Clara, Laísa Maia, Yuri Bezerra, Luana de Oliveira, João Carlos Moraes, Helena Vitória e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @RedeDeNoticiasDaAmazônia. A você, uma boa noite.